A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 23 de abril. Lá fora hoje, 19 graus, com céu nublado a ameaçar chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais 4 milhões e 400 mil americanos pedem subsídio de desemprego. Irã ameaça destruir navios americanos no Golfo Pérsico. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Cooperante cubana chegou infectada com coronavírus. O presidente do Tribunal Constitucional atingiu a idade de reforma. Vai ou não embora? Temos opiniões? Fique connosco para os ouvir e para ouvir outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Mais 4 milhões e 400 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, como resultado da pandemia do coronavírus, que continua a causar devastação económica no país. Isto faz aumentar para 25 milhões e 600 mil o número de americanos que pediram o subsídio de desemprego nas últimas 5 semanas. É a maior perda de postos de trabalho desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930 e destruiu já todo o crescimento em termos de postos de trabalho alcançados desde 2008. Alguns economistas afirmam que os Estados Unidos vão ter a sua maior contração económica entre abril e julho desde a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito à pandemia, os Estados Unidos são agora o país com mais mortes, 45.076, e mais casos de infecção confirmados, mais de 825 mil. Seguem-se a Itália, Espanha, França e Reino Unido. O número de mortes provocados pela Covid-19 em África subiu para 1.191, com mais de 24 mil casos registados da doença em 52 países. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que credores terão que perdoar cerca de US$ 1 trilhão de dívidas de países em desenvolvimento para lhes permitir fazer face aos resultados da pandemia do coronavírus. Richard Cosell-Wright, diretor de uma das divisões da UNCTAD, disse que será agora inevitável que esses países não poderão pagar as suas dívidas. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que operacionais chineses colocaram uma série de mensagens falsas nas redes sociais e nos celulares, disse o New York Times. As mensagens diziam que o presidente Trump ia anunciar um recolher obrigatório e enviar tropas para as ruas para impedir atos de pilhagem. As mensagens foram tão generalizadas que o Conselho Nacional de Segurança foi obrigado a emitir uma declaração no Twitter a desmenti-las. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu a acusação de ser totalmente infundada e não merecer sequer um desmentido. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão disse que o Irão vai destruir navios de guerra americanos no Golfo Pérsico se estes se ameaçarem navios iranianos. O aviso foi feito depois do presidente Donald Trump ter dado ordens para a Marinha Americana destruir qualquer embarcação iraniana que ameaça os navios americanos. Isso depois dos Estados Unidos terem afirmado que embarcações iranianas estavam envolvidas numa série de manobras perigosas em frente a navios americanos. O general Hossein Salami disse na televisão iraniana ter dado ordens para as forças navais iranianas destruírem o que chamou de qualquer força terrorista americana no Golfo Pérsico que ameace a segurança de barcos militares ou não militares do Irão. A França condenou, entretanto, o lançamento para o espaço de um satélite iraniano, como anunciou a Guarda Revolucionária. A França disse que isso viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o desenvolvimento de tecnologia de mísseis. A Líbia está a tornar-se no palco para o teste de novo tipos de armas, disse a enviada especial da ONU, que acusou diversos países de continuarem a enviar armas para as facções em luta no país. Os combates na Líbia intensificaram este mês, em diversas frentes, alimentados pela importação de armas vindas do exterior, disse Stephanie Williams. O Exército Nacional do líder rebelde Khalifa Haftar é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, a Rússia e o Egito, enquanto o governo baseado em Trípoli é apoiado pela Turquia. Uma comissão de especialistas económicos disse não existirem mais fundos para salvar a companhia aérea sul-africana South African Airways. Os especialistas, nomeados pelo governo, disseram que a companhia tem agora que escolher uma redução gradual das suas atividades ou encerrá-la de imediato. O processo de redução depende dos trabalhadores aceitarem o fim dos seus postos de trabalho num determinado período de tempo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos iniciar o programa por falar da Covid. A Angola elevou para 25 o número total de doentes pelo Covid-19, após o registro de um novo caso de infecção relativo a uma especialista em informática cubana, anunciou a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. Segundo a ministra e porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Pandemia, o caso positivo mais recente é de uma cidadã cubana, de 57 anos de idade, que chegou a Luanda no dia 10 de abril, integrada na equipa médica cubana que veio apoiar o governo angolano. A ministra adiantou que os médicos já tinham cumprido quarentena institucional em Cuba, que repetiram em Angola e foram testados no sétimo dia. Na testagem dos 254 profissionais cubanos, 253 testaram negativo e um revelou ser um caso positivo. A especialista em informática está assintomática, mas está internada numa unidade de referência, disse a ministra. Outros 43 profissionais que testaram negativo já foram distribuídos por várias províncias angolanas, onde continuam a cumprir quarentena. Nós aqui na Voz da América abordámos já reações ao programa de incentivos do governo para aliviar o impacto económico da Covid-19. Esse programa privilegia as empresas de produção essencial. Agora começam-nos a chegar reações das províncias. O Teodoro Albano está na Huila.
A iniciativa privilegia as empresas de produção essencial em detrimento das demais. Mas o presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, Paulo Gaspar, apesar de compreender a decisão, lembra que o setor de produção não essencial é o que mais emprega em Angola.
Eu concordo que este setor produtivo, a produção nacional, a agricultura, as pescas, a pecuária, tem que ser o setor mais protegido e mais apoiado. Mas não nos podemos esquecer do resto dos setores. De todos esses apoios que foram feitos, se deixassem pelo menos 20% a 30% do valor para apoiar os outros setores, seria muito mais positivo. Infelizmente, os maiores empregadores em Angola ainda estão nos setores não produtivos.
Entre as empresas de produção não essencial, estão as de construção civil e obras públicas. Na Huila, o setor resguarda-se por enquanto em falar de prejuízos decorrentes da atual paralisação, mas avisa que os estímulos do governo deviam olhar para a proteção das empresas e dos empregos.
O que é que se pode fazer no sentido de não facilitar a sua extinção? Nós não somos empresas com uma volumetria financeira muito grande, portanto, se puderem nos coadjuvar neste capítulo, nós faremos o retorno em manter os postos de trabalho, em manter, portanto, os trabalhadores confinados.
Ouvimos o secretário-geral da Associação de Empresas de Construção Civil e Obras Públicas da Huila, Carlos Afonso. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O preço do barril do petróleo Brent, padrão para Angola, estava esta manhã a ser comercializado aqui nos Estados Unidos a 22 dólares e 24 cêntimos o barril. Para Angola, isso é um desastre e levanta agora, mais uma vez, a questão da diversificação da economia. O João Marcos diz-nos que Angola perdeu muito tempo e gastou muito dinheiro que deveriam ter sido usados de outra maneira para se atingir esse objetivo da diversificação. João.
Na linha da frente, quando se discute a diversificação das fontes de receitas, a agricultura contou sempre com orçamentos 8% abaixo dos 10% recomendados na SADEC, ficando privada de assistência técnica a maior parte dos 2,8 milhões de camponeses, responsáveis por mais de 80% de toda a produção nacional. O técnico José Maria Catiavala, quadro da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, afirma que o governo desperdiçou cerca de 2 mil milhões de dólares em grandes projetos.
A agricultura familiar continuou sem os devidos apoios. Apenas 4% beneficiaram de apoios diretos, fundamentalmente em insumos agrícolas, sementes, fertilizantes. Claramente que existem fatos feitos e o país estaria em melhores condições de enfrentar esta queda dramática do preço do barril do petróleo. Ah, oxalá que aprendamos, mas também não haverá milagres. A agricultura é uma atividade econômica com características próprias. Tempo de trabalho não coincide com o tempo de produção. Há culturas que é preciso esperar meses ou anos.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o sul do país, para a cidade do Namibe, onde cerca de 200 de peixeiras estão furiosas com o governo provincial, que começou a destruir o seu mercado de peixe. Armando Chicoca.
A destruição do mercado de peixe no bairro Tinguita, cidade do Namibe, deixa mais de 200 mulheres peixeiras organizadas em associação de mãos atadas.
Eles, antes de derrubar esse mercado, tinham que ter um diálogo conosco. Eles nos tiraram aqui devido ao coronavírus, vão vender no lado da estrada e as mulheres obedeceram. Nesse momento estamos a vender na estrada principal da comarca, onde é que eles nos meteram. Estamos lá na rua, lá não temos nenhumas condições, só estamos a esperar que esse problema do coronavírus passe. Que está se ver, se aproveitaram para nos retirar o mercado. Agora estão a derrubar todo o mercado e ainda não prepararam a área onde vão nos meter.
Tereza Augusta Pereira. Os homens da administração, antes de mandarem derrubar o mercado, primeiro deviam sentar com a direção das mulheres peixeiras. A nossa preocupação maior é, quando isto passar, vamos estar aonde? Nesse momento o mercado é que nos dá o pão do dia a dia para os nossos filhos. 280 senhoras. Onde é que nós vamos se empregar? E o nosso maior emprego mesmo ali. Pagamos a propina dos nossos filhos mesmo aqui. Tiramos o alimento dos nossos filhos mesmo aqui. Agora, nesse momento, nós não temos aonde ir.
Em comunicado do governo do Namibe, que responde aos protestos das mulheres peixeiras, esclarece que a retirada do mercado de peixe deste local para mais a sul da Bahia do Namibe é parte de um conjunto de ações levadas a cabo pelo governo da província do Namibe, refletido no Regulamento Sanitário da República de Angola, Lei nº 5/87, de 23 de fevereiro, que estabelece a imposição de regras e demolições de espaços que constituam atentado à saúde pública. O deputado Sampaio Mukanda disse, no entanto, à Voz da América, que não vai nesta conversa.
Enquanto parlamentar, estive e estarei sempre contra o tratamento degradante às pessoas. O mercado do peixe, quando foi construído, o senhor Sá, que atualmente é administrador de Moçambique, era diretor das obras públicas, enquanto o governador provincial era o mais velho Boa Vida Neto. E hoje vem o Arche Mangueira. O mesmo que construiu, está a destruir aquilo que construiu. E é contraditório isso. Quando o governador Arche Mangueira chegou no Namibe, muitos de nós aplaudimos, porque pensando que ele foi ministro das Finanças, o nosso entendimento era de que o mais velho Bucaíto, o antigo governador, não conseguia se calhar convencer o presidente da República e o Ministério das Finanças, porque se calhar não tem muita influência. Como veio alguém que foi ministro das Finanças, pelo menos vai conseguir criar lobbies junto do governo central. Estávamos a pensar que era uma vantagem termos um governador desse calibre. Mas é o contrário. Agora estamos a ver que aquele que recebemos está a destruir os mercados sem conversar com as pessoas. É aquilo que Umbundo disse, eu não sei onde é que o mais velho está a direcionar esta província. Nós vamos ainda continuar a assistir e a qualquer momento nós vamos bater o pé no chão.
Namibe, Voz da América. Armando Chicoca.
Moeda angolana, o Kwanza, deverá este ano continuar a desvalorizar-se e essa desvalorização deverá ser até ao fim do ano de mais cerca de 16%, disse a agência de consultoria Fitch Solutions. Num relatório sobre o impacto da crise do coronavírus nas moedas dos países africanos, a Fitch Solution disse que as moedas de Angola, Moçambique e África do Sul são as mais vulneráveis. No caso de Angola, a companhia diz que o valor do Kwanza caiu já 14,4% este ano e essa queda vai continuar devido à redução da entrada de dólares no contexto da baixa dos preços do petróleo, o que joga um papel no valor cambial e no volume de reservas cambiais de Angola. Os analistas da Fitch Solution dizem, contudo, que a queda do valor do Kwanza este ano não deverá ser tão pronunciada como em 2018 e na segunda metade do ano passado. A Fitch Solutions prevê, para o total deste ano, uma desvalorização do Kwanza de 31,2% para uma média de 530,4 Kwanzas por dólar contra os 364,8 o ano passado, 2019. O relatório diz que a desvalorização do Kwanza vai tornar mais caro o pagamento da dívida pública externa, estimada em 47,4% do Produto Interno Bruto em 2019, pelo que isso vai encorajar o Banco Nacional de Angola a limitar a desvalorização da moeda este ano. Mesmo assim, e se tivermos em conta que o relatório diz que o Kwanza já caiu este ano 14,4% e que deverá desvalorizar um total de 31,2%, isso significa que a moeda angolana deverá ainda este ano desvalorizar mais outros 16,8%. No que diz respeito a Moçambique, a Fitch Solution disse que o Metical já desvalorizou este ano 8% e que deverá continuar a estar sob pressão este ano devido ao aumento da inflação causada pelo impacto dos produtos alimentares resultante do mau tempo do ano passado. A Fitch Solution disse que a recente redução das taxas de juros em Moçambique para 11,25% torna o Metical ainda menos atrativo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras FM na Guiné-Bissau em sintonia connosco, quando se iniciar a segunda meia hora. E vamos também ter, nessa altura, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Amigos ouvintes, não se esqueça, amanhã é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só! Vamos ter connosco o rapper Father Maca. Já está confirmado. Vamos falar da música, da cidadania e como praticá-la em tempos do coronavírus. Ainda vai a tempo de mandar umas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584 e pode também fazê-lo pelo Facebook VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Conselho Superior da Magistratura de Angola continua a manter o silêncio sobre se Manuel Miguel da Costa Aragão deve ou não cessar as suas funções de presidente do Tribunal Constitucional. Isto porque o juiz completou 70 anos de abrigo da lei e deveria reformar-se. Mas há um problema. O seu mandato de 7 anos só termina em 2024. O Conselho reuniu há uma semana atrás para discutir esta contradição, mas não tornou pública qualquer decisão que tenha eventualmente tomado ou não. Coco Mukuta.
Vários juristas ouvidos pela Voz da América divergem nas suas posições. Enquanto reformado, Manuel Miguel da Costa Aragão pode terminar o seu mandato de juiz-presidente do Tribunal Constitucional, afirma o jurista Agostinho Canando.
Não lhe impede terminar o mandato, desde que as condições físicas e psicológicas ainda o permitam.
A opinião contrária tem o jurista Manuel Pinheiro, que defende a cessação das funções de presidente do Tribunal Constitucional por jubilare.
O meu entendimento, inicialmente também eu entendia que ele podia permanecer no Tribunal Constitucional, mas, bem vistas as coisas, não é possível manter-se no Tribunal Constitucional. Do ponto de vista legal, os juízes dos tribunais, todos os tribunais são equiparados, a idade de 70 anos não é permissível. Se não é permissível estar nos tribunais comuns, por maioria de razão, no Tribunal Constitucional não pode estar.
Entretanto, Albano Pedro, outro jurista, afirma que, pelo facto de Manuel Aragão ter se reformado apenas no Tribunal Supremo, não o impede de terminar o mandato.
Decorrente no Tribunal Supremo. Entretanto, pode exercer normalmente o seu mandato no Tribunal Constitucional. Porque os tribunais são soberanos, são autônomos, não têm nenhuma hierarquia entre si.
Manuel Miguel da Costa Aragão foi nomeado juiz-presidente do Tribunal Constitucional de Angola para um mandato de 7 anos. Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, o impacto do coronavírus continua a ser, claro está, o único tópico para discutir. E uma coisa é certa, durante muitos e muitos meses, mesmo que as competições comecem a regressar, nada vai ser como era anteriormente. Amanhã, em Inglaterra, representantes dos 29 clubes da primeira divisão do futebol inglês vão reunir-se via videoconferência para decidir-se sobre quando e como regressar o campeonato. Sabe-se que uma data a ser aventada é o próximo dia 6 de junho e todos parecem determinados em fazer terminar a época suspensa no passado dia 1 de março. Se recomeçar em junho, os jogos serão, contudo, à porta fechada. Mas agora levanta-se já outro problema. Há também os jogos da Taça de Inglaterra, a FA Cup, competição que está nos quartos de final. E depois um outro problema. Quando começar a próxima época? Os otimistas dizem que se pode terminar a atual época, no final de agosto, em Inglaterra, ou princípio de setembro, e depois dar um período de descanso de 14 dias e começar-se a próxima época, que provavelmente será à porta fechada ou com público muito, muito reduzido. Na Alemanha, entretanto, fala-se de um regresso do campeonato já em maio. Equipas já regressaram aos treinos e se recomeçar em maio, será tudo à porta fechada. O impacto económico do Covid-19 está, entretanto, a ter o efeito de uma bomba-relógio explodindo aqui e ali, mas causando devastação. Aqui nos Estados Unidos, o dono de um dos clubes da Liga Americana, o Major League Soccer, avisou que as perdas financeiras da Liga serão astronómicas. Adrian Enauer, dono do Seattle Sounders, afirmou que os prejuízos poderão ascender aos milhares de milhões de dólares. A Federação Americana de Futebol anunciou, entretanto, ter terminado a sua Academia de Desenvolvimento, uma escola de jogadores que ao longo dos anos tem produzido bons jogadores americanos. A Academia funcionava com vários escalões etários e agora acabou, por razões financeiras, disse a Federação. Os custos da Academia poderiam ascender anualmente aos 12 milhões de dólares. Em Portugal, o Sporting falhou o pagamento da primeira prestação da transferência do treinador do Sporting de Braga, Ruben Amorim. O valor total da transferência é de 10 milhões de euros. O Sporting diz que não há massa, mas promete pagar quando regressar à época. Mas ninguém sabe quando é que isso vai ser. Mas não são só os clubes que apanham a pancada financeira do coronavírus. A companhia de equipamento desportivo Adidas, que fornece equipamento a várias grandes equipas da Europa, como o Real Madrid, vai receber um resgate financeiro de 2.400 milhões de euros do governo alemão, financiado por um banco local. Adidas vai receber outros 600 milhões de outras entidades financeiras. Não há desporto, não há equipamento, bolas, botas a vender. Não há dinheiro para pagar a renda das suas lojas, disse a Adidas. E a terminar, hoje vamos dar mais um prémio do jogador de futebol a portar-se mal face ao coronavírus. Desta vez o premiado é o sérvio Luka Jovic, que joga no Real Madrid. Vai comparecer em tribunal na Sérvia por violar a quarentena domiciliária que lhe foi imposta por ter chegado à Sérvia vindo de Espanha, um dos países mais afetados pelo vírus. Foi visto a passear em Belgrado com a sua namorada. Anteriormente, Jovic tinha tido problemas com o Real Madrid por ter violado a quarentena em Madrid. Não há juízo e Luka Jovic ganha o prémio de jogador a portar-se mal face ao coronavírus. A que eu gosto de chamar o prémio Não Há Juízo.
A partir de Washington DC, a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de... Documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi que não vais querer perder. Idris Elba e a sua esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Vamos ver também imagens do mega concerto que juntou as estrelas no combate à Covid-19, o One World Concert. A série documental The Last Dance, ou A Última Dança, tem 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa dos Chicago Bulls dos anos 90, que ganhou 6 títulos da NBA em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos 2 primeiros episódios. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de Hora e Meia de emissão. Quero apenas chamar a atenção para a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel, em foco Moçambique, onde o governo dá um estatuto especial ao líder da oposição, o Sufu Mahamat, e também Guiné-Bissau vai estar em foco. A CDAO reconhece Soko Embaló como presidente e nós temos os pormenores. Mas para já vamos ficar com um pouco de música.
Keep track of walking around these spots ain't easy for me. Living, flying, put on hold. Too much can go wrong. Now let you be bold. I have too many fish to keep track of. Walking around these spots ain't easy for me. Living, flying, put on hold. Too much can go wrong. Feel I lack the gift, the goods, the factor of X, the word I can bear on. Oh, give me the strength so I can be more than.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, neste 23 de abril de 2020. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Amigo ouvinte, votos de uma boa escuta. Nas notícias, mais 4 milhões e 400 mil pessoas aqui nos Estados Unidos colocaram os seus nomes na lista de desemprego. O Irão ameaça atacar navios americanos no Golfo Pérsico. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Acompanhe a Voz da América nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. Temos notícias em texto, áudio e vídeo. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Mais 4 milhões e 400 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, como resultado da pandemia do coronavírus, que continua a causar devastação económica no país. Isso faz aumentar para 25 milhões e 600 mil o número de americanos que pediram o subsídio de desemprego nas últimas 5 semanas. É a maior perda de postos de trabalho desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930 e destruiu já todo o crescimento em termos de postos de trabalho alcançados desde 2008. Alguns economistas afirmam que os Estados Unidos vão ter a sua maior contração económica entre abril e julho desde a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito à pandemia, os Estados Unidos são agora o país com mais mortes, 45.076, e mais casos de infecção confirmados, mais de 825 mil. Seguem-se a Itália, Espanha, França e Reino Unido. O número de mortes provocados pela Covid-19 em África subiu para 1.191, com mais de 24 mil casos registados da doença em 52 países. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que credores terão que perdoar cerca de US$ 1 trilhão de dívidas de países em desenvolvimento para lhes permitir fazer face aos resultados da pandemia do coronavírus. Richard Kozol Wright, diretor de uma das divisões da UNCTAD, disse que será agora inevitável que esses países não poderão pagar as suas dívidas. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que operacionais chineses colocaram uma série de mensagens falsas nas redes sociais e nos celulares, disse o New York Times. As mensagens diziam que o presidente Trump ia anunciar um recolher obrigatório e enviar tropas para as ruas para impedir atos de pilhagem. As mensagens foram tão generalizadas que o Conselho Nacional de Segurança foi obrigado a emitir uma declaração no Twitter a desmenti-las. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu a acusação de ser totalmente infundada e não merecer sequer um desmentido. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão disse que o Irão vai destruir navios de guerra americanos no Golfo Pérsico se estes se ameaçarem navios iranianos. O aviso foi feito depois do presidente Donald Trump ter dado ordens para a Marinha Americana destruir qualquer embarcação iraniana que ameaça os navios americanos. Isso depois dos Estados Unidos terem afirmado que embarcações iranianas estavam envolvidas numa série de manobras perigosas em frente a navios americanos. O general Hossein Salami disse na televisão iraniana ter dado ordens para as forças navais iranianas destruírem o que chamou de qualquer força terrorista americana no Golfo Pérsico que ameace a segurança de barcos militares ou não militares do Irão. A França condenou, entretanto, o lançamento para o espaço de um satélite iraniano, como anunciou a Guarda Revolucionária. A França disse que isso viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o desenvolvimento de tecnologia de mísseis. A Líbia está a tornar-se no palco para o teste de novo tipos de armas, disse a enviada especial da ONU, que acusou diversos países de continuarem a enviar armas para as facções em luta no país. Os combates na Líbia intensificaram este mês, em diversas frentes, alimentados pela importação de armas vindas do exterior, disse Stephanie Williams. O Exército Nacional do líder rebelde Khalifa Haftar é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, a Rússia e o Egito, enquanto o governo baseado em Trípoli é apoiado pela Turquia. Uma comissão de especialistas económicos disse não existirem mais fundos para salvar a companhia aérea sul-africana South African Airways. Os especialistas, nomeados pelo governo, disseram que a companhia tem agora que escolher uma redução gradual das suas atividades ou encerrá-la de imediato. O processo de redução depende dos trabalhadores aceitarem o fim dos seus postos de trabalho num determinado período de tempo.
Umaro Sissoko Embalo é reconhecido vencedor da segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. A decisão foi tomada pelos chefes de Estado e do Governo da CEDEAO face ao atual bloqueio e após uma análise profunda à situação política do país, lê-se no comunicado da organização. No mesmo comunicado divulgado nesta quinta-feira, dia 23, a organização regional pede a Sissoko Embalo a formação de um novo governo até 22 de maio. A formação do governo, diz a CEDEAO, deve respeitar o resultado das eleições legislativas de 10 de março de 2019, conquistadas pelo Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Com esta nota sobre a Guiné-Bissau, iniciamos a segunda parte da nossa emissão vespertina, uma emissão dedicada aos países de língua portuguesa. Em Moçambique, aumenta a violação dos direitos humanos na província de Cabo Delgado, algumas das quais protagonizadas por insurgentes e outras pelas forças de defesa e segurança. A denúncia é do porta-voz da RENAMO, José Manteigas.
No dia 12 de abril, cerca das 18 horas, uma embarcação transportando pessoas e mercadorias de Pemba para Ibo foi interceptada por elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Depois de um simulado interrogatório, arrastaram a embarcação para baixo da ponte Cais e dispararam contra todos os ocupantes, o que causou a morte de vários concidadãos.
Na tomada de posse dos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu a ocorrência desses casos, apelou à serenidade na análise dos mesmos e prometeu intervenção para a solução destes problemas.
Por conta do cumprimento dessas medidas, ocasiões já em que temos sido confrontados com algumas alegações de violações de direitos humanos perpetrados pelas autoridades e outros atores, verdadeiras ou não, estas informações devem sempre merecer a nossa e a vossa atenção com a máxima serenidade e sem emoções.
Para o ativista dos direitos humanos, Custódio Duma, a situação que se assiste nesta região do país é propícia para a violação dos direitos básicos das pessoas, sendo que os seus atores devem ser responsabilizados.
Que vem por parte dos insurgentes e também situações que vêm das próprias forças de defesa e segurança. No caso das forças de defesa e segurança, o mais importante, o mais urgente que deve acontecer é que esses suspeitos de terem cometido infrações que transcrevem-se em violações de direitos humanos devem ser imediatamente levados à responsabilização, uma responsabilização que ao mesmo tempo é pedagógica.
Para Ernesto Nhanala, do Misa Moçambique, é preciso que o governo esclareça a violação da liberdade dos jornalistas e, sobretudo, a situação de Ibrahim Baruco, desaparecido há mais de 15 dias.
Não é uma situação que tem que ser levada de ânimo leve, como disse o Presidente da República, tem que ser investigada e tem que haver um trabalho profundo e futuro para que situações dessas não voltem a acontecer. Contudo, numa situação em que um jornalista desapareceu, eu penso que é uma situação em que o nosso Estado tem que reagir com muita celeridade, que é para esclarecer um caso que está a preocupar a todos nós. Então, penso que, neste caso em concreto, do jornalista que desapareceu quase há 15 dias, nós estamos perante a uma situação que tenhamos que agir com toda a calma.
Duma e Nhanala apontam a moralização das forças de defesa e segurança como uma das soluções para o fim destes atos.
Acho que é muito importante olhar para o papel das Forças Armadas neste momento, uma vez que saiu agora um relatório publicado pelo Centro de Pesquisa dentro da Universidade de Joaquim Chissano, que dá conta que as nossas forças estão desmoralizadas ou estão a ser negligentes. Esta desmoralização ou essa negligência, existindo de facto, é a que propicia um ambiente que leva a essa violação de direitos humanos em massa.
Tem que haver uma intervenção no sentido de instruir-se e deixar claro para os agentes das forças de defesa e segurança, no sentido de eles poderem respeitar os direitos das pessoas, no sentido de usarem outros tipos de métodos para alcançarem os seus resultados e não brutalizarem as pessoas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar de Moçambique e de política. Neste país, o Conselho de Ministros já aprovou esta semana o regulamento da lei que atribui o estatuto especial ao Suf Mamad, na qualidade de líder da RENAMO, o segundo partido político com representação parlamentar. Ramos Miguel.
A aprovação deste regulamento, ao abrigo do qual está assegurado um conjunto de condições ao líder partidário, ocorreu poucos dias depois do Presidente da República, Filipe Nyusi, ter se reunido em Maputo com o Suf Mamad. Esta é uma questão bastante importante nos esforços para o reforço das instituições democráticas do país, na medida em que há um reconhecimento estatutário do líder do segundo partido, considerou o analista político Egídio Vaz.
Não podemos esquecer que as raízes de conflito, pelo menos os insurgentes, sempre tomaram a necessidade de maior inclusão econômica, financeira e social.
A lei de atribuição do estatuto especial ao líder do segundo partido foi aprovada na legislatura anterior, mas o seu regulamento só agora é que encontrou à luz o que, segundo analistas, traduz a vontade política do presidente Filipe Nyusi, por um lado, e por outro, de Suf Mamad, que tem dado mostras de estar a caminhar para a desmilitarização e revitalização da RENAMO. No seio da RENAMO, a questão é pacífica, sobretudo porque há o entendimento de que o partido, maioritariamente apoiado por pessoas residentes nas zonas rurais, sem muitos recursos para suportar financeiramente a organização, precisa de meios para poder funcionar eficazmente. Alberto Ferreira, deputado da Assembleia da República pela RENAMO, diz ser fundamental que o Estado moçambicano reconheça na sua legislação que qualquer partido precisa de meios, sobretudo financeiros, para poder funcionar.
Não é assim tanto dinheiro como as pessoas poderiam pensar. Estamos a falar de movimentar uma máquina bastante grande. As pessoas não podem confundir que o dinheiro é para o bolso do presidente. É para a máquina partidária. Fundamentalmente, a gestão do seu gabinete. Estamos a falar na ordem de cerca de 70 milhões de meticais.
Entretanto, há quem entenda que não se conhecem intervenções de Suf Mamad relativamente a questões relevantes no país, à exceção de um e outro caso. O analista Fernando Banzi, editor da publicação Mediafax, afirma que o mesmo se pode dizer relativamente à própria RENAMO, que tem sido pouco ativa, limitando-se a convocar conferências de imprensa para falar sobre assuntos atuais, mas citamos, sem acrescentar valor, como foi o caso da conferência de imprensa desta quinta-feira sobre a situação em Cabo Delgado.
De acrescentar valor, ideias do que de fato deve fazer em relação à situação do Cabo Delgado, não ouvimos nada. Então, se a RENAMO está a esse nível, não se poderia exigir nada àquele que assume a postura de líder desse partido. Portanto, do ponto de vista real, eu sinceramente não vejo nada de relevante de conseguir ao estatuto de repressão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Associação dos Guardas Prisionais em Cabo Verde defende a redução da população prisional com a libertação de presos que cometeram crimes menos graves, por forma a prevenir a entrada e propagação da Covid-19 nas cadeias. O nosso correspondente Eugênio Teixeira conversou com o responsável daquela associação.
Bernardino Semedo entende que o arquipélago devia seguir o exemplo de outros países que tomaram tal medida.
Seria muito bom, porque temos uma superlotação nas cadeias, assim reduziria bastante o número de reclusos lá dentro. Acho que é bom, porque, como já disse, temos agentes reduzidos. Também o espaço físico lá dentro é limitado. Temos superlotação, só para ter uma ideia, temos tela com 14 reclusos dentro e tem um nível praticamente desumano, né? contexto em que encontramos.
Visão oposta tem o advogado Amadeu Oliveira, para quem cada preso deve cumprir a respectiva pena na totalidade. Além do mais, adianta Oliveira, a Covid-19 não deve servir de desculpa ao ponto da libertação de presos.
Se for dado água e sabão às pessoas, se for dado número de horas de sol suficiente, eu estou a prever em Cabo Verde um grande número de casos, mas com poucos baixos mortais. Portanto, não se justifica todo esse alarme ao ponto de libertar presos sem cumprir a pena na sua totalidade.
Para prevenir a entrada do vírus nas cadeias do arquipélago, responsáveis da saúde, em parceria com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, adotaram algumas medidas com realce para a suspensão de visitas aos estabelecimentos prisionais neste período. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos defende a decisão do presidente Donald Trump de interromper o financiamento americano para a Organização Mundial da Saúde entre 60 a 90 dias. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que os responsáveis da OMS ainda não estão publicamente a criticar a China por não compartilhar informação sobre as origens do novo coronavírus. Especialistas em saúde global criticaram a decisão de Trump, dizendo que o trabalho da Organização Mundial é mais vital do que nunca. Ana Guedes.
Enquanto o coronavírus continua a afetar pessoas em todo o mundo, o secretário de Estado Mike Pompeo ataca o Partido Comunista da China por reter informações sobre o vírus mortal e critica a Organização Mundial de Saúde por não ter responsabilizado Pequim.
Mesmo depois do Partido Comunista Chinês ter notificado a OMS sobre o surto do coronavírus, a China não partilhou todas as informações que subia. Em vez disso, encobriu o quão perigoso é a doença. Durante um mês, não reportou a transmissão de humano a humano, até que esteve em todas as províncias da China, censurou aqueles que tentaram alertar o mundo para poder parar os testes de novas amostras e destruiu as amostras existentes.
Os Estados Unidos são o maior doador da Organização Mundial de Saúde, mas especialistas em saúde global dizem que agora não é hora de reter fundos para a organização. Gavin Niemi, da Universidade Duke.
Pessoalmente, não consigo pensar em nada mais bizarro e prejudicial do que congelar fundos para a Organização Mundial de Saúde durante esta pandemia. Não faz nenhum sentido.
Yami destacou que a OMS tem fornecido orientação científica a nações do mundo, além de distribuir kits de teste e equipamentos de proteção Covid-19. O secretário Pompeo diz que Washington está a liderar a luta global contra o vírus, fornecendo $775 milhões a 100 países.
Os Estados Unidos são a nação mais generosa do planeta. Foram nos últimos 3 anos e vão continuar a sê-lo este ano.
A Organização Mundial de Saúde nega que tenha sido muito branda com a China e diz que agora não é hora de cortar o financiamento.
O surto de coronavírus ameaça alterar as tradições religiosas de cerca de 1.500 anos. Os quase 2 mil milhões de muçulmanos de todo o mundo não serão capazes de realizar festas e orações comunitárias que são uma marca registada do Ramadão, o seu mês mais sagrado, a partir desta semana.
A pandemia obrigou muitos governos a ordenarem restrições a viagens, reuniões e orações coletivas de pessoas que o mundo nunca viu antes. Em todo o mundo, espera-se que as mesquitas que os fiéis frequentam durante o Ramadão estejam vazias ou tenham participação limitada. Em Meca, na Arábia Saudita, às portas da Kaaba, o local mais sagrado para os muçulmanos, geralmente cheias de fiéis de todo o mundo durante o Ramadão, estão agora fechadas. Masjid al-Nabaw e a mesquita de Muhammad, o profeta muçulmano, também se encontra encerrada. O grande mufti da Arábia Saudita, o Sheikh Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, disse aos fiéis para orarem em casa, incluindo as orações especiais noturnas do Ramadão, chamadas Taraweh, que atraem multidões às mesquitas. Ali Mula, o homem responsável por recitar a chamada oração na grande mesquita de Meca, diz a agência de notícias francesa, que o seu coração doeu só de pensar nisso. Estamos acostumados a ver a mesquita sagrada lotada de pessoas durante o dia, à noite e o tempo todo. Sinto dores profundas, disse ele. O rival político e ideológico do reino, o Irão, o centro do islamismo xiita, disse que seguiria o exemplo. Em discurso televisivo no início de abril, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, disse às pessoas para orarem em casa. Muitos governos juntam-se a líderes religiosos para melhorar o cumprimento das normas de isolamento social. Os estudiosos do Islão em todo o mundo são unânimes em dizer que o profeta do Islão alertou contra a propagação de doenças contagiosas e instou os muçulmanos a impedirem a propagação, disse Mohamed Saud Abdubakar, o presidente-geral do Conselho Supremo de Assuntos Islâmicos da Nigéria. A Nigéria também suspendeu todas as orações e, em vez disso, incentivou as sessões online.
O desporto com João Santa Rita.
No desporto hoje vamos começar por falar de Eduardo Camavinga. Em apenas 17 anos de idade, nasceu em Cabinda, mas foi para a França com 2 anos de idade e joga no Rennes. Os jornais espanhóis Marca e AS dizem hoje que está aberta a porta para a contratação do jovem franco-angolano Camavinga. Rennes, em grande dificuldade financeira devido ao coronavírus, está disposto a deixá-lo ir embora para o Real Madrid por cerca de 65 milhões de dólares, depois de inicialmente terem exigido mais de 80 milhões. Dois outros clubes estavam à caça de Camavinga, o Barcelona e o Dortmund, mas aparentemente abandonaram a corrida. O Marca disse que os pais de Camavinga já foram convidados a visitar as instalações do Real Madrid. Deve ser para ver como vão tratar bem o miúdo. Camavinga é visto por muitos como tendo potencial para ser um dos melhores meio-campistas do mundo. Vamos a ver. E agora, nesta página desportiva, claro está, vamos continuar a falar de desporto que não há devido ao coronavírus. Mas há notícias associadas ao desporto e ao coronavírus. Quando é que o desporto regressa? Como é que regressa? E se regressa? São as questões que dominam nesta altura o desporto mundial. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Yoshiri Mori, alertou que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, adiados deste ano para o próximo, não podem voltar a ser adiados. Os Jogos Olímpicos estão agora marcados para se realizarem entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano. Mori disse que, tendo em conta os atletas e problemas organizacionais, citamos, é tecnicamente difícil adiar 2 anos. O que é de notar nestas declarações, para além da falta de detalhes sobre os tais problemas técnicos, é o facto de estar, pelos vistos, a aventar a hipótese de ter que se adiar por mais um ano os Jogos Olímpicos. E isso é assustador. Entretanto, a União Europeia de Futebol anunciou que o Euro 2021 em femininos foi adiado por um ano, porque isso estava agora em conflito com o Euro masculino, adiado já para o próximo ano, e com os Jogos Olímpicos. Em Portugal, entretanto, o Sporting de Braga vai regressar aos treinos na segunda-feira. A Federação Portuguesa de Futebol disse, entretanto, que está a trabalhar num plano gradual de regresso à atividade que garanta a segurança de todos os intervenientes. A Federação diz que tem especialistas multidisciplinares a trabalhar num plano gradual de regresso à atividade. Entretanto, os meios de informação de Portugal aventam a possibilidade das últimas jornadas do campeonato se realizarem em formato concentrado no Algarve. Não sabemos o que é isso de formato concentrado, mas a Associação de Futebol do Algarve disse, entretanto, que tem todas as condições para receber essas jornadas, mas até agora não foi contactada quer pela Liga, quer pela Federação. O Porto vai, entretanto, reduzir os salários dos seus jogadores em 40%. O luso-guineense Bruma, que joga na Holanda, no PSV Eindhoven, doou 50 mil euros para ajudar os guineenses nesta fase da luta contra o coronavírus. O dinheiro deverá ser usado para a compra de produtos alimentares. Já o internacional do país de Gales, Gareth Bale, que joga no Real Madrid, esse tem muito mais massa e por isso a sua doação é maior. Doou 620 mil dólares ao hospital onde nasceu, para o apoiar na luta contra a Covid-19. Em Inglaterra, os jogadores do Watford acordaram num corte salarial de 30%. O Watford
é o quarto clube da primeira divisão inglesa a anunciar redução salarial depois do Southampton, West Ham e Arsenal. E agora o basquetebol, a NBA, o jogador Chris Paul, do Oklahoma, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores, deixou um aviso. Paul disse que antes da época poder recomeçar serão precisos pelo menos 3 ou 4 semanas de preparação. Paul disse que não se pode arriscar falta de preparação, que pode levar a lesões. Deixou claro que um prazo de 2 semanas não é suficiente. Paul disse que, no seu caso, não esteve ainda num campo de basquetebol desde o seu último jogo, a 11 de março. Ah, vai precisar de treinar, lá isso é verdade.
A partir de Washington DC, a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de... documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi, que não vais querer perder. Idris Elba e a sua esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Vamos ver também imagens do mega concerto que juntou as estrelas no combate à Covid-19, o One World Concert. A série documental The Last Dance, ou A Última Dança, tem 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa dos Chicago Bulls dos anos 90, que ganhou 6 títulos da NBA em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos 2 primeiros episódios. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português, ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Mais de 4 milhões de americanos colocam os seus nomes na lista de desempregados. O Irã ameaça atacar navios americanos no Golfo Pérsico. Estes são alguns dos títulos de destaque nesta emissão, que vai terminar a sua segunda parte dentro de instantes. Vamos convidar para já Angelique Kidjo do Benin para interpretar em tempos do coronavírus uma canção dos clássicos, se calhar uma das canções mais tocadas pelo mundo. É de um disco de 1967 de Miriam Makeba, Pata Pata. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Time of coronavirus. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Ao microfone da Mães Miguel e na produção Lio Sahilo. Nas notícias, mais de 4 milhões de novos registros na lista de desemprego aqui nos Estados Unidos e o Irão ameaça atacar navios americanos no Golfo Pérsico. Nesta quinta-feira, destaque vai para a página reservada à análise da política africana, a página 2Rs com Ana Guedes. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau. Umaru Sissoko Embalu é reconhecido vencedor da segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A decisão foi tomada pelos chefes de Estado e de Governo da CDAO face ao atual bloqueio e após uma análise profunda à situação política do país, lê-se no comunicado da organização. No mesmo comunicado divulgado nesta quinta-feira, dia 23, a organização regional pede a Sissoko Embalu a formação de um novo governo até 22 de maio. A formação do governo, diz a CDAO, deve respeitar o resultado das eleições legislativas de 10 de março de 2019, conquistadas pelo Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E agora, Moçambique, a violação dos direitos humanos na província de Cabo Delgado aumenta. Algumas das situações são protagonizadas pelos insurgentes e outras pelas forças de segurança do país, conforme denúncia do porta-voz da RENAMO, José Manteigas.
No dia 12 de abril, cerca das 18 horas, uma embarcação transportando pessoas e mercadorias de Pemba para Ibo foi interceptada por elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Depois de um simulado interrogatório, arrastaram a embarcação para baixo da ponte Cais e dispararam contra todos os ocupantes, o que causou a morte de vários concidadãos.
Na tomada de posse dos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu a ocorrência destes casos, apelou à serenidade na análise dos mesmos e prometeu intervenção para a solução destes problemas.
Por conta do cumprimento dessas medidas, ocasiões já em que temos sido confrontados com algumas alegações de violações de direitos humanos perpetrados pelas autoridades e outros atores, verdadeiras ou não, estas informações devem sempre merecer a nossa e a vossa atenção com a máxima serenidade e sem emoções.
Para o ativista dos direitos humanos, Custódio Duma, a situação que se assiste nesta região do país é propícia para a violação dos direitos básicos das pessoas, sendo que os seus atores devem ser responsabilizados.
As situações que vêm por parte dos insurgentes e também situações que vêm das próprias forças de defesa e segurança. No caso das forças de defesa e segurança, o mais importante, o mais urgente que deve acontecer é que esses suspeitos de terem cometido infrações que transcrevem-se em violações de direitos humanos devem ser imediatamente levados à responsabilização, uma responsabilização que ao mesmo tempo é pedagógica.
Para Ernesto Nhanala, do MISA Moçambique, é preciso que o governo esclareça a violação da liberdade dos jornalistas e, sobretudo, a situação de Ibrahim Baruco, desaparecido há mais de 15 dias.
Não é uma situação que tem que ser levada de ânimo leve, como disse o Presidente da República, tem que ser investigada e tem que haver um trabalho profundo e futuro para que situações dessas não voltem a acontecer. Contudo, numa situação em que um jornalista desapareceu, Eu penso que é uma situação em que o nosso Estado tem que reagir com muita celeridade, que é para esclarecer um caso que está a preocupar a todos nós. Então, penso que, neste caso em concreto, do jornalista que desapareceu quase há 15 dias, nós estamos perante a uma situação que tenhamos que agir com toda a calma.
Duma e Nhanala apontam a moralização das forças de defesa e segurança como uma das soluções para o fim destes atos.
Acho que é muito importante olhar para o papel das Forças Armadas neste momento, uma vez que saiu agora um relatório publicado pelo Centro de Pesquisa dentro da Universidade de Joaquim Chissano, que dá conta que as nossas forças estão desmoralizadas ou estão a ser negligentes. Esta desmoralização ou essa negligência existindo de facto é a que propicia um ambiente que leva a essa violação de direitos humanos em massa.
Tem que haver uma intervenção no sentido de instruir-se e deixar claro para os agentes das forças de defesa e segurança, no sentido de eles puderem respeitar os direitos das pessoas, no sentido de usarem outros tipos de métodos para alcançarem os seus resultados e não brutalizarem as pessoas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de... Documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi, que não vais querer perder. Idris Elba e a sua esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Vamos ver também imagens do mega concerto que juntou as estrelas no combate à Covid-19, o One World Concert. A série documental The Last Dance, ou A Última Dança, tem 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa dos Chicago Bulls dos anos 90, que ganhou 6 títulos da NBA em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos 2 primeiros episódios. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então... vê no nosso Facebook também Voa Português.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América.
Raul Braga, qual é o impacto, qual é o significado da afirmação do presidente tchadiano Deby de que as forças militares tchadianas deixariam de participar em operações militares fora do país?
Bom, acho que há dois pontos prévios relativamente que marcam esta decisão. Em primeiro lugar, há um número de mortos avultado das tropas tchadianas no mês de março, que são 92 mais 23, creio eu, em ações do Boko Haram. E depois temos que ter presentes, já estamos a viver o mundo pós-Covid. Há aqui também a preocupação da pandemia, que vai limitar a ação, ou pelo menos o voluntarismo, ou um voluntarismo exagerado, ou um voluntarismo conveniente, como tem havido até aqui, de certas organizações. Creio que a principal consequência é um reequacionar total e completo dos G5 Sahel e também da própria presença francesa na região. O que o presidente do Tchad está a dizer é que não quer ficar com o ónus sozinho e que tem que haver aqui um burden sharing, uma partilha de ónus, uma partilha de...
Do pago das operações.
De consequências, exatamente. E, portanto, isto é consequência do mundo pós-Covid, tudo está a ser reequacionado e o G5 Sahel terá que ser reequacionado uma vez mais. E já agora acrescentar um outro detalhe, que é a perspectiva também local face à presença francesa. A presença francesa é vista localmente não como uma presença que está ali para resolver, de facto, o ponto de partida é o de resolver os problemas dos países do G5 Sahel, mas é uma perspectiva de a presença da França vem tentar mitigar o problema do jihadismo e da imigração ilegal na Europa. Portanto, a França está no Sahel com uma preocupação, sobretudo na Europa. E isso vai, uma vez mais, ser colocado em causa e é nesta renegociação ou nesta reorganização, neste repensar desta organização regional, que eu creio que esta afirmação e esta decisão do presidente chadiano terá como consequência principal.
Rui.
Eu vejo coisas, vou na mesma linha, bem, o Raul, mas iria um bocado mais longe. Eu acho que, digamos, a declaração de Idriss Déby é mais uma ameaça e onde está também muito de chantagem. Chantagem tendo em conta alguns fatores. Um dos fatores, na ameaça, primeiro, é que o Chad queixa-se de participar ativamente em várias forças, como no apoio da Força Barkhane, participar ativamente no G5 Sahel, porque Idriss Déby, quando faz a declaração, vem depois o seu ministro da Defesa corrigir, em dizer, sim, não vamos estar no exterior do Chad, mas vamos nos manter no G5 Sahel, deixando uma certa dúvida na Força Multinacional Mista e não pondo em causa a participação de 1.400 militares, ou seja, o maior empenhamento estrangeiro na força da MINUSMA no Mali. Aqui joga, digamos, é um jogo de póquer, de certa forma, de Idriss Déby, que por um lado é a ameaça, tal como eu dizia ao início, por outro lado é a chantagem para manter o apoio da França, manter o apoio dos países vizinhos, receber as contribuições financeiras que tinham sido prometidas, mas também ter um empenhamento dos países vizinhos, Camarões, Nigéria e o Niger, no combate ao terrorismo interno, que isto é exatamente depois da operação que falou o Raul de Boko Haram, que vitimou cerca de uma centena, 98 militares chadianos, o balanço aqui dos mortos é sempre muito relativo, que desencadeou a famosa operação Ira de Bom.
Portanto, aqui há vários fatores que parecem estar a jogar. Portanto, por um lado, chantagem de Déby, por outro lado, afirma-se também frustração do presidente e de algumas autoridades militares também com o facto de serem os militares chadianos que acarretam com o maior fardo das operações militares fora.
Exatamente.
E, por outro lado, questões de política interna, portanto, com eleições, Déby tem que, uma vez que este foi o maior número de soldados, disse, se chadianos foram mortos numa operação, Déby tem que responder também perante os eleitores, de alguma forma, certo?
Exato, isso já está a adiar essas eleições há 5 anos. Não é certo que agora, neste pós-Covid, neste novo mundo, que elas venham a acontecer em dezembro. Portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores onde a política interna e as ambições da própria presidência, do próprio presidente, em se manter no poder e em dar um ar democrático a todo o processo, estando ancorado na França, que tem um peso fundamental nesta decisão e neste ponto de vista, nesta tomada de postura, não é?
Por outro lado, Idriss Déby sentiu que está a perder o apoio da França. Temos que lembrar que quando em 1990 ele tomou o poder pela força através de uma rebelião armada, foi com o apoio da França, precisamente, e conseguiu tomar o lugar e provocou a queda de Senabré. Hoje, ele próprio faz face a várias rebeliões. Rebeliões até mesmo regionais, principalmente de Tibesti. Por outro lado, faz face ao Estado Islâmico, confronta-se também com o Boko Haram. Aqui ele tem um argumento político de força para utilizar na política externa, tal como a gente referiu e o Raul também referiu relativamente à França, mas também algo que em África agora politicamente está a funcionar muito bem, que é o populismo. Portanto, fazer uma união sagrada dos eleitores para a 13 de dezembro, caso aconteçam as eleições, não sejam novamente adiadas, porque é que eu sublinho esse aspecto? Porque as outras eleições, as outras datas em que estavam previstas as eleições legislativas, um dos argumentos foi precisamente a falta de financiamento das eleições e outro dos argumentos foi a falta de segurança por causa do Boko Haram. Estamos a ver sempre os mesmos argumentos giram em torno da mesma situação e é com base nisto que Idriss Déby vai se mantendo no poder. É que ele é um dos chefes de Estado há mais tempo no poder. Portanto, é um pormenor que a gente tem que ter sempre muito em conta.
Fala-se também de que há um descontentamento entre os militares, entre os soldados, devido a cortes nos seus salários e, de alguma forma, com este anúncio por parte de Déby, de alguma forma, é uma tentativa de aplacar este descontentamento, desviar o foco de algum descontentamento entre os militares que, de alguma forma, têm permitido esta longevidade do presidente Déby.
É, exatamente. E aqui volta a Napoleão, um exército marcha sobre em cima do seu próprio ventre, da sua própria barriga. E leva-me a um problema fundamental do G5 Sahel, não é um problema exclusivo do Tchad, e àquela tal perspectiva que eu referi da presença da França. Tem sido injetado muito dinheiro, canalizado muito dinheiro para esta zona do mundo, para estes países, para estes exércitos, ou cuja finalidade seria a modernização dos exércitos, mas a verdade é que isso não tem acontecido. Eu soube há pouquíssimo tempo que o próprio, as autoridades do Mali não sabem dizer quantos soldados é que têm, qual é que é o número dos seus efetivos militares. E, à parte disso, ou conjuntamente a isso, há militares nestes exércitos que não têm armamento, não há armas que cheguem para eles, não há equipamentos próprios, não há, seja fardas, seja botas, seja depois toda a parafernália de comunicação, que é essencial para que as ações decorram no melhor ambiente operacional, digamos assim. E, portanto, isto é profundamente desmotivador para quem tem uma carreira militar, para quem apostou na carreira militar, e é preciso também acrescentar a este ponto um outro muito importante e que é um pilar destes países. É um pilar destes países no sentido do nation building após as independências. A instituição militar e a instituição policial são os pilares do nation building destes países no pós-independência. E se estes pilares começam a ver que são corroídos na base por estes detalhes de não haver rancho, de não haver comida, de não haver um aumento salarial, de as tropas não estarem contentes com a sua carreira, com o seu destino, com o seu percurso, não haver investimento nos próprios operacionais, pois isto é profundamente desmotivador e é profundamente corrosivo dentro da própria instituição, porque as deserções e o apostar no quanto pior melhor passa a ser uma política pessoal e uma política individual que depois alastra para um coletivo.
Eu acrescentava exatamente, vou perfeitamente na mesma linha de pensamento que estás a ter, acrescentava só uns pequenos elementos. Um deles tem levado este descontentamento nas Forças Armadas para além da redução dos próprios salários dos militares. Porque é que houve essa redução? Para além de ser um dos países mais pobres, como a gente tinha sublinhado, uma das principais receitas do Chad é o petróleo. E com a quebra do preço do barril, certamente que afetou muito a economia chadiana. Por outro lado, quem está à frente das forças de segurança e mesmo das forças de defesa chadianas são filhos de Idriss Deby. E essa situação de privilégio do seu círculo familiar e mesmo do seu círculo tribal é algo que começa a desagradar muito às elites castrenses chadianas, que tem também que fazer face, para além, como a gente falou, do problema dos movimentos jihadistas, como Boko Haram e o Estado Islâmico, é que a população chadiana tem uma média de idade de 17 anos. Esses 17 anos traduzem-se naquele espírito de revolta que levou à chamada Primavera Árabe e a muitos levantamentos que tiraram outros ditadores. Aqui temos todo, digamos, uma alquimia explosiva, não é? Que Idriss Deby certamente tem isto em consideração e tem levantado o tom, por um lado, na repressão, que é algo que a gente não tem falado, que é uma das coisas que caracteriza também o regime de Idriss Deby, mas, por outro, ter o apoio da França, principalmente, como principal financiador, utilizando a chantagem da sua retirada, voltamos ao início, do empenhamento dos militares chadianos nos países da periferia e nos países do Sahel, na luta contra o terrorismo. Daí a França diz, é melhor manter, contrariada, é melhor manter um ditador certo do que um político e um dirigente incerto.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
Foi assim a rubrica dedicada à análise da política no continente africano com Ana Guedes. E agora, marcando o ponto final, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
Mais 4 milhões e 400 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, como resultado da pandemia do coronavírus, que continua a causar devastação económica no país. Isso faz aumentar para 25 milhões e 600 mil o número de americanos que pediram o subsídio de desemprego nas últimas 5 semanas. É a maior perda de postos de trabalho desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930, e destruiu já todo o crescimento em termos de postos de trabalho alcançados desde 2008. Alguns economistas afirmam que os Estados Unidos vão ter a sua maior contração económica entre abril e julho desde a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito à pandemia, os Estados Unidos são agora o país com mais mortes, 45.076, e mais casos de infecção confirmados, mais de 825 mil. Seguem-se a Itália, Espanha, França e Reino Unido. O número de mortes provocados pela Covid-19 em África subiu para 1.191, com mais de 24 mil casos registados da doença em 52 países. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que credores terão que perdoar cerca de US$ 1 trilhão de dívidas de países em desenvolvimento para lhes permitir fazer face aos resultados da pandemia do coronavírus. Richard Cosell-Wright, diretor de uma das divisões da UNCTAD, disse que será agora inevitável que esses países não poderão pagar as suas dívidas. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que operacionais chineses colocaram uma série de mensagens falsas nas redes sociais e nos celulares, disse o New York Times. As mensagens diziam que o presidente Trump ia anunciar um recolher obrigatório e enviar tropas para as ruas para impedir atos de pilhagem. As mensagens foram tão generalizadas que o Conselho Nacional de Segurança foi obrigado a emitir uma declaração no Twitter a desmenti-las. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu a acusação de ser totalmente infundada e não merecer sequer um desmentido. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão disse que o Irão vai destruir navios de guerra americanos no Golfo Pérsico se estes se ameaçarem navios iranianos. O aviso foi feito depois do presidente Donald Trump ter dado ordens para a Marinha americana destruir qualquer embarcação iraniana
que ameaça os navios americanos. Isso depois dos Estados Unidos terem afirmado que embarcações iranianas estavam envolvidas numa série de manobras perigosas em frente a navios americanos. O general Hossein Salami disse na televisão iraniana ter dado ordens para as forças navais iranianas destruírem o que chamou de qualquer força terrorista americana no Golfo Pérsico que ameace a segurança de barcos militares ou não militares do Irão. A França condenou, entretanto, o lançamento para o espaço de um satélite iraniano, como anunciou a Guarda Revolucionária. A França disse que isso viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o desenvolvimento de tecnologia de mísseis. A Líbia está a tornar-se no palco para o teste de novo tipos de armas, disse a enviada especial da ONU, que acusou diversos países de continuarem a enviar armas para as facções em luta no país. Os combates na Líbia intensificaram este mês, em diversas frentes, alimentados pela importação de armas vindas do exterior, disse Stephanie Williams. O exército nacional do líder rebelde Khalifa Haftar é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, a Rússia e o Egito, enquanto o governo baseado em Trípoli é apoiado pela Turquia. Uma comissão de especialistas económicos disse não existirem mais fundos para salvar a companhia aérea sul-africana South African Airways. Os especialistas, nomeados pelo governo, disseram que a companhia tem agora que escolher uma redução gradual das suas atividades ou encerrá-la de imediato. O processo de redução depende dos trabalhadores aceitarem o fim dos seus postos de trabalho num determinado período de tempo.
Em nome de todos que acompanharam esta emissão deste 23 de abril de 2020, um grande abraço do Leo Sahilo na produção e a Manso Miguel ao microfone. Amigos, neste canal e horário, marcamos presença amanhã. Boa noite. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.